Bem, conosco aqui no microfone da Rádio Cidade, o senador Carlos Viana, que, além de senador, a gente faz questão de frisar, é também egresso do nosso meio de comunicação. E tê-lo aqui conosco na Rádio Cidade hoje é um prazer e uma honra, primeiramente pelo conhecimento de causa nos dois lados do balcão, mas também porque particularmente nesses dias ele foi o relator do projeto que levou à renovação da outorga da nossa emissora, pelo que inicialmente nossa palavra é de agradecimento, senador.
Gente querida de Caratinga, e eu quero dizer primeiro da minha admiração pelo seu trabalho, praticamente 50 anos dedicados ao bom jornalismo, à boa notícia, ao rádio. E eu, naturalmente, como relator do projeto lá de renovação no Senado, não poderia ser diferente, né? Eu votei pela aprovação e fico muito feliz de nós termos um veículo de qualidade em que você está sempre aí levando as informações para as pessoas com muita segurança, com muita firmeza. Parabéns! A alegria foi minha como senador, Zé Carlos.
Muito obrigado. Bem, agora vamos falar um pouco de política, mas antes de entrarmos aqui na nossa questão mais doméstica, digamos assim, no varejo, eu gostaria de uma análise sua, senador, sobre esse momento singular que o Brasil e o mundo vivem em todos os cenários. Acho que nós estamos vivendo um momento, de certa forma, inesperado, né, pela pandemia, mas de tanta situação, a questão ambiental e tantos esses que passam pelo crivo político de uma forma delicada, exigindo empenho, exigindo posicionamentos, exigindo principalmente participação. De forma geral, que resumo o senhor faria do que está acontecendo hoje no mundo e particularmente no Brasil, senador?
Problemas a humanidade sempre enfrentou. E isso é da nossa natureza. Os desafios vão surgindo à medida que as cidades crescem, que os seres humanos vão mudando, as novas gerações têm uma forma de viver diferente da nossa. Então, os desafios, especialmente para quem está na política, continuam, vão continuar e não são pequenos. O que nós perdemos, e eu tenho observado como ponto principal, é que há uma radicalização de posicionamentos no mundo. Você veja, por exemplo, o que passou pelos Estados Unidos, o que está acontecendo com o Brasil, o que está acontecendo na França, também na Alemanha. As pessoas estão ficando, de certa forma, mais radicais, os grupos, e o diálogo, ele em determinados momentos, perde espaço. Quando isso acontece, os desafios ficam maiores ainda. Vamos ver o nosso caso aqui específico do Brasil. A questão do Covid. Nós temos hoje o presidente que teve um posicionamento, grupos de imprensa, de grupos organizados, de ONGs e Ministério da Saúde, outro posicionamento, e nós não conseguimos chegar a um consenso em que ninguém sabia nada. Essa é a grande verdade. Porque nem o presidente errou totalmente, nem quem criticou acertou totalmente. Eu, recentemente, com um médico que me tratou até do Covid...
O senhor teve um momento difícil aí, né?
Um momento assim, delicado, mas graças a Deus conseguimos superar. Tá? O médico me falou uma coisa interessante, ele falou assim, senador, nós da medicina hoje temos um protocolo mínimo, mas nós estamos aprendendo com essa doença. Quando ela chegou, ninguém sabia sobre ela. Ou seja, quando você não tem a própria ciência dizendo que não domina, que não conhece, os posicionamentos, eles são todos questionáveis, todos, mas é o diálogo que leva a buscarmos saídas. E não está acontecendo isso no Brasil por questões... A política, você sabe, ela sempre é extremada. E quando nós entramos, principalmente em época de pré-eleição, como estamos agora, aí é que os discursos ficam mais radicais. Penso que nós precisamos recuperar a capacidade de respeitar as diferenças e dialogar em busca de soluções para o mundo e para o Brasil.
Um desafio particularmente difícil quando tudo isso acontece às vésperas de uma eleição, concorda, senador?
Concordo plenamente, porque o grupo que estava no poder quer voltar. E para voltar, vai buscar os defeitos. Esse é um grande problema na política, José Carlos. Que eu não sou político, você mesmo disse, eu estou em primeiro mandato, vim para o cargo de senador depois de 23 anos como repórter, apresentador, professor universitário. Nós não fazemos política pelas propostas, como melhorar, como resolver. Nosso ouvinte, a nossa ouvinte que está em casa agora, preste bastante atenção. Política se faz sempre criticando os erros ou as omissões dos outros. E normalmente quem ganha política desse jeito, quando chega lá, não faz nada. Por quê? Porque não tem uma proposta otimista, positiva sobre as questões. É difícil você encontrar um político que traga, desde o primeiro momento, propostas. Ele vai dizer, olha, a minha visão sobre esse assunto é essa, a minha visão é essa, o meu posicionamento vai ser esse, eu vou tomar esse caminho, é esse compromisso que eu estou fazendo. É assim que tinha que se fazer política, mas não é dessa maneira. É sempre pelo quanto pior, melhor, e nós estamos observando isso. E quando junta boa parte da imprensa que está assumindo o lado, né, você tem jornais hoje de grande circulação no país que são patrocinados por governadores, patrocinados por grupos econômicos e que têm o seu posicionamento muito claro na transparência que dá uma determinada notícia.
E o Senado especificamente, senador, como é que o senhor está vendo o trabalho aí? Algumas coisas aí estão em evidência, a reforma tributária administrativa, a reforma eleitoral que está em ebulição, não é?
Nós perdemos muito tempo, infelizmente, por conta do Covid, né? Da doença e do vírus. Muitos dos assuntos que o Brasil precisava ver resolvidos acabaram paralisados. Essa questão da reforma tributária, por exemplo, já está atrasada há um ano. Uma reforma administrativa não é um assunto em que a gente vá discutir em ano eleitoral. Ontem até, quando vinha de Brasília para Belo Horizonte, eu fui abordado por um sindicalista, estavam lá fazendo manifestações, e ele me perguntando, eu falei, olha, acho muito difícil uma reforma administrativa em ano eleitoral, porque essa é uma decisão de governo novo, de governo que ou foi renovado ou governo que chegou. E, naturalmente, o país não pode mais deixar de discutir. A reforma tributária, o que está acontecendo, José Carlos, e eu falo como vice-líder que sou, nós temos um ministro da Economia que é uma das pessoas mais inteligentes que já conheci, tem uma visão de futuro espetacular para o Brasil, mas ele tem um grande problema. Ele não gosta de conversar com o parlamento. E quem não conversa com o parlamento tem dificuldade para governar. Vou dar um exemplo claro aqui para você. A inclusão de 81 municípios mineiros aí do leste, e eu lamento que Caratinga não esteja nesse projeto antigo, na Sudene.
Sim, sim.
E é um assunto muito importante para nós em Minas Gerais para desenvolver a região. A região sem a duplicação da 381, sem a duplicação da 116, se tornou uma região isolada do crescimento do estado. Peguei esse projeto que desde 1970 estava lá, rodou pela Câmara, foi para o Senado, parado na gaveta. Eu consegui conversar com um por um dos senadores para poder conseguir o voto. Aprovamos com maioria. O Ministério da Economia me veta na noite anterior à promulgação, sem nenhum tipo de resposta, sem nenhum tipo de respeito ao trabalho que a gente fez como vice-líder. Então eu falei para o ministro Guedes, assim, olha ministro, o senhor é uma pessoa excepcional, mas o senhor tem que entender que governo precisa de voto. Nós queremos e precisamos desse projeto em Minas. E enquanto nós não derrubarmos esse veto, nós não vamos avançar as pautas que o senhor quer, inclusive, para facilitar a sua vida aqui. A política é assim. O que foi que aconteceu? No mesmo dia à noite, eles arrumaram a solução. Um desgaste desnecessário, que agora nós vamos esperar a sessão do Congresso para derrubar o veto. Então, hoje, as reformas, José Carlos, a reforma tributária já poderia estar pronta, mas ela engatinha. Nós vamos fazer, possivelmente, em 3, 4 etapas. Unificação dos impostos para reduzir o encargo aos empresários. Ontem foi votada uma medida provisória que permite a contratação diferente de pessoas em regime diferenciado, o que vai facilitar também a geração de emprego. Quando a gente tem diálogo, quando a gente senta para ver o interesse do país, quando a oposição colabora, as coisas avançam. Eu estou muito otimista que, apesar do clima eleitoral, 2022 será um ano muito bom para nós brasileiros.
A reforma eleitoral, senador, o senhor acredita que o Senado vai realmente bancar essa barragem da volta das coligações?
A maioria dos senadores lá é contra. Eles entendem que o país tem que reduzir o número de partidos, que nós precisamos ter uma visão mais ideológica, mesmo o eleitor precisa conhecer o deputado pelo partido, pelo que defende o estatuto do partido, que não é hoje.
O senhor compartilha dessa visão?
Eu compartilho dessa visão. Agora, eu tenho um posicionamento que eu entendo que a Câmara dos Deputados, a eleição é deles. Eles é que serão os eleitos no ano que vem. Então, se a Câmara decidiu pela coligação, minha visão é de que o Senado deveria respeitar esse posicionamento da Câmara. Mas, pelo que eu acompanho, junto aos dirigentes lá, porque são os senadores que normalmente comandam as legendas, essa coligação terá muita dificuldade de ser mantida numa votação próxima aí, nas próximas semanas.
Senador, o senhor ontem participou da aprovação de um projeto importante como relator da Política Nacional do Câncer. O que, que aconteceu exatamente? Resume aí pra gente.
É um assunto que eu gosto muito de falar. Esse projeto, apesar de como há diferenças no atendimento aos pacientes portadores de câncer.
É uma questão de direito, é uma questão de direitos mesmo, né?
Isso. Você veja só, uma mulher, por exemplo, que é diagnosticada com câncer de mama na área rural. Muitas vezes essa mulher leva 6 meses, 8 meses para começar a ser atendida pelo SUS. Por quê? Porque não havia uma regra determinando prazo. Não havia regra determinando campanhas de prevenção como sendo obrigatórias. Não havia regra sobre a questão da igualdade de tratamento a todos os pacientes, independentemente de plano de saúde ou SUS. Nós trouxemos ontem aos senadores um estudo muito profundo com ONGs ligadas a essa questão da oncologia em todo o Brasil, com especialistas, e a Política Nacional do Câncer, ela vai normatizar as campanhas de prevenção, o atendimento rápido às pessoas, a questão do acesso às formas de tratamento mais modernas e, principalmente, determinando metas para o setor público. Vindo por lei, eu tenho muita certeza, muita tranquilidade de que agora para frente nós vamos dar mais rapidez e mais segurança àqueles que fazem tratamento oncológico.
Senador, com relação à Caratinga, para quem não sabe, o senhor tem elos aqui na cidade, inclusive já enviou dinheiro para a saúde, para a infraestrutura. Como é que está a sua relação com o Caratinga?
Olha, primeiro, um carinho enorme que tenho com o Caratinga, com todo o trabalho de vocês. Já visitei a cidade por 3 vezes e nós já encaminhamos aí via os nossos vereadores e líderes já quase R$300 mil para a cidade. Fui recebido, né, de uma forma muito especial durante a campanha para prefeito, durante a minha campanha também quando senador. Então eu faço questão de muito breve estar aí novamente para abraçar a todos, especialmente você, meu companheiro do rádio, viu, Zé Carlos?
Muito obrigado, senador. E uma pergunta inevitável: o senhor será candidato ao governo de Minas neste 2022?
Eu não vim para a política depois de 23 anos como jornalista. Só de INSS eu tenho hoje 38 anos de contribuição. Eu trabalho desde os 14 anos de idade.
Inclusive tendo atuado fora do país também, o senhor andou lá pela Alemanha, não é isso?
Tenho uma experiência muito boa, sabe, fora do Brasil, de conhecimento, mas eu sempre voltei. Eu poderia ter morado fora, na Alemanha na época, tive uma oportunidade de seguir carreira na empresa que eu trabalhava. Amo o Brasil, escolhi o Brasil e quero dar a minha colaboração como senador. Então eu não vim para a política para me acomodar. Eu vim para a política para buscar soluções como essa da 381, que nós vamos entregar agora no final do mês, com o edital publicado, soluções como essa da Sudene, que estavam lá paradas há 30 anos como demanda, que pela graça de Deus nós vamos conseguir entregar para as pessoas, soluções como Belo Horizonte, que precisa ter uma reorganização de todo o transporte urbano, ônibus e metrô. Nós buscamos soluções de financiamento para cidades do leste com a duplicação da 116, que também será anunciada no próximo ano. Então eu coloquei meu nome no partido. Olha, eu gostaria de me candidatar e quem sabe um dia ser governador de Minas Gerais. Mas isso é um assunto que ainda vai ter muita água para passar debaixo da ponte até a gente ter uma definição. Mas, permitindo Deus, me dando saúde, eu estou disposto a colocar às pessoas o meu nome como possibilidade de um dia governar Minas Gerais, é claro.
Senador Carlos Viana, muitíssimo obrigado. Foi uma honra conversar. Prazer. Espero, repito, tê-lo aqui nos nossos estúdios, já com a nossa outorga renovada, brevemente, para um papo mais delongado, né? E tomarmos um café bem mineiro e bem caratinguense, ok?
Muito obrigado. Deus te abençoe com muita saúde. E parabéns mais uma vez pelo trabalho. Peço que Deus abençoe também as pessoas que estão nos ouvindo, a cada uma, as famílias, e nos dê sabedoria para que a gente possa conduzir os rumos dessa nação que nós amamos tanto. Um grande abraço.